primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga na próxima segunda-feira.
Professores do ensino médio das escolas públicas já podem indicar os livros didáticos que vão usar a partir do ano que vem.
Mais de 6 mil vagas do Inglês Sem Fronteiras vão ser oferecidas a partir do mês que vem.
Sexta-feira, 22 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, mais de 27 milhões de beneficiários da Previdência Social começam a receber a primeira parcela do 13º salário. E, de acordo com a Previdência, os pagamentos da primeira parcela somam quase 14 bilhões de reais.
O extrato mensal de pagamento de benefícios vai estar disponível para consultas a partir do dia 25 de agosto na página do Ministério da Previdência Social na internet, www.mpas.gov.br, e também nos terminais de autoatendimento dos bancos pagadores.
Esta primeira parcela não vai ter desconto do imposto de renda.
De acordo com a lei, o imposto sobre o 13º salário é cobrado em novembro e dezembro, quando vai ser paga a segunda e última parcela da gratificação.
Professores de escolas públicas de todo o Brasil já podem escolher os livros didáticos que vão ser usados por alunos do ensino médio a partir do ano que vem.
Começou hoje e vai até o dia 1º de setembro o prazo para fazer as opções no sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Os livros didáticos fazem parte do aprendizado dos estudantes desde os primeiros anos. A professora Iracira Márcia Calva, diretora de uma escola no Distrito Federal, explica como eles contribuem com o processo de ensino.
O livro aqui para nós é um instrumento que vem complementar as atividades que são desenvolvidas na escola. Então ele dá um suporte, né, para tudo que a gente, para os conteúdos que a gente trabalha com os estudantes. Ele otimiza o tempo, você reduz o gasto com a produção de materiais, né, de apostilas e tudo mais.
Os livros usados por alunos de escolas públicas são fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático. Cada ano é atendida uma etapa da educação básica. Este ano vai ser a vez do ensino médio. O material adotado em cada escola é escolhido pelos professores e coordenadores pedagógicos da instituição num grupo de livros que passou antes por uma avaliação gerenciada pelo Ministério da Educação. Ana Carolina Lutner, coordenadora de apoio às redes de ensino do MEC, explica por que é importante a participação dos professores no processo de escolha.
Lembrando que essa escolha tem que ser democrática, né? Então, algumas escolas têm mais de um professor e também temos a equipe pedagógica que apoia ali os professores. Então, eles precisam discutir os materiais disponíveis e entrar num consenso.
Escolhidos os livros, a escola deve informar pelo sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o material que quer receber. O prazo termina em 1º de setembro. O FNDE calcula que vão ser comprados 90 milhões de livros de 12 disciplinas para 7 milhões de alunos. O material vai ser entregue às escolas até o começo do ano que vem. Para escolher os livros, as escolas devem acessar o endereço fnde.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil! E ainda falando em leitura, foi aberta hoje em São Paulo a edição número 23 da Bienal Internacional do Livro.
O repórter Leonardo Meira foi conferir e traz as informações.
Orquestra com instrumentos da época colonial. Vozes entoando cantos em latim. E a dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, lendo trechos dos sermões de Padre Antônio Vieira.
Ponderou Nicodemos a doutrina de Cristo, juntamente com a grandeza de seus milagres, e veio a conhecer que só ela era a verdadeira...
Verdadeiros tesouros da cultura que resistiram ao tempo e chegaram aos nossos dias graças às letras. Na 23ª edição da Bienal Internacional, o livro é, como sempre, o carro-chefe. E para ampliar o acesso da população à leitura, os ministros da Educação e da Cultura assinaram uma portaria que deve impulsionar o Plano Nacional do Livro e Leitura. O documento nomeia integrantes para a diretoria do plano, que existe desde 2006 e tem como objetivos democratizar o acesso ao livro, formar mediadores para o incentivo à leitura e destacar o livro como estímulo à economia nacional. E a ideia é transformar as ações em política de Estado, como conta o secretário executivo do plano, José Castilho Marques Neto.
Chegará ainda no mês de setembro ao Congresso Nacional um projeto de lei que torna, portanto, política de Estado o Plano Nacional do Livro e Leitura. E será um passo importantíssimo do governo brasileiro e do Congresso Nacional sacralizar essa política em lei permanente.
A ministra da Cultura, Marta Suplicy, destacou ainda a transferência do Rio de Janeiro para Brasília da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, responsável por gerenciar as ações do Plano Nacional do Livro e Leitura.
A presidenta Dilma já assinou o decreto que define essa mudança, que é importante porque vai para o centro das decisões e que nós trabalhamos Ministério da Cultura e Ministério da Educação.
A ideia é que o trabalho conjunto também aprimore o ensino no país, na opinião do ministro da Educação, Henrique Paim.
Toda a articulação das ações do MEC com o Ministério da Cultura faz com que nós tenhamos, no âmbito da escola, uma articulação mais forte que vai garantir, tanto nas habilidades cognitivas, né, que são importantes para a educação, quanto as não cognitivas, nós temos uma maior interação das ações culturais, do livro, da leitura, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a aprendizagem na escola.
A Bienal acontece no pavilhão de exposições do IMB, na zona norte da cidade, até o dia 31 de agosto. A meta é receber 700 mil pessoas até o final do evento. Dos 34 milhões de reais investidos, quase 5 milhões foram captados por meio da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Este ano, os visitantes também podem pagar a entrada na Bienal com o Vale Cultura, aquele cartão pré-pago no valor de R$ 50,00 por mês que as empresas cadastradas oferecem aos funcionários para adquirir produtos ou serviços culturais. Reportagem Leonardo Meira.
O nadador brasileiro Matheus Santana, que recebe o Bolsa Atleta, ganhou hoje uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China.
Além do ouro, ele quebrou o recorde mundial júnior.
A conquista foi nos 100 metros livre e definiu um novo recorde mundial para a categoria. A medalha de ouro é o terceiro pódio de Matheus nos Jogos Olímpicos da Juventude 2014. O brasileiro, que recebe o Bolsa Atleta, ficou com duas medalhas de prata, uma na prova de 50 metros livre e outra no revezamento 4x100 livre misto. Na quinta-feira, a judoca Laiana Coleman ganhou a medalha de prata na categoria equipes mistas e o atleta Orlando Luz avançou para a final no tênis. A delegação brasileira conta com 97 atletas em 24 modalidades nos Jogos de Nanquim e é a segunda maior no evento, atrás apenas da China, o país anfitrião. O nadador Matheus Santana mostra que a torcida o ajudou a conquistar o ouro.
Queria agradecer muito a torcida de todos os brasileiros aí que estavam ligados nessa prova aí. Foi extremamente importante para eu conseguir essa medalha, então muito obrigado para todo mundo. Um abraço.
Para permitir que outros atletas conquistem o pódio em competições de alto nível, o programa Bolsa Atleta vai atender mais 36 jovens brasileiros de modalidades que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico. De acordo com portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, uma bolsa será destinada a um atleta da categoria Olímpica Paralímpica, 7 na categoria Internacional, 19 na categoria Nacional, 5 na Estudantil e 4 para atletas de base. Atualmente, o Bolsa Atleta tem mais de 7.500 beneficiários, sendo 88% olímpicos e paralímpicos. Reportagem Isabela Azevedo.
A delegação brasileira já conquistou 9 medalhas nos Jogos Mundiais da Juventude. São 3 de ouro, 5 de prata e 1 de bronze.
O resultado até agora já supera a participação do Brasil em Singapura em 2010, primeira edição dos Jogos, quando obteve 7 pódios. A competição termina no dia 28 de agosto.
E temos mais medalhas de brasileiros pelo mundo. Desta vez no Uruguai, onde uma equipe de estudantes de 15 e 16 anos do ensino médio conquistou 2 medalhas de ouro, 1 de prata e uma de bronze, na Olimpíada de Matemática do Cone Sul, na cidade uruguaia de Atlântida.
A delegação também conseguiu as 2 primeiras posições na classificação individual. A competição terminou nesta quinta-feira.
A Olimpíada do Cone Sul é uma competição que é feita desde 1988. A edição deste ano contou com 32 estudantes de 8 países da América do Sul.
Os estudantes que integram a equipe brasileira foram selecionados na Olimpíada Brasileira de Matemática, competição realizada todo ano nas escolas públicas e privadas de todo o país.
No mês que vem, abrem mais vagas para quem quer aprender inglês de graça para estudar em outros países.
São do programa Inglês Sem Fronteiras e vão estar disponíveis a partir do dia 2 de setembro.
São mais de 6 mil bolsas voltadas para estudantes das 43 universidades federais participantes, além de institutos federais e universidades estaduais.
Depois de participar do curso à distância My English Online, parceria da CAPES e do Ministério da Educação, agora Eduardo Lourenço assiste aulas presenciais na Universidade de Brasília pelo programa Inglês Sem Fronteiras. Eduardo se prepara para fazer uma prova de proficiência em língua inglesa. Aos 33 anos, ele planeja fazer o curso de doutorado em farmácia na França a partir do próximo ano e já está no processo final para conseguir uma bolsa pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Segundo Eduardo, o fato de o inglês não ser a língua do país em que pretende estudar não vai prejudicar o desempenho nas aulas.
No meio acadêmico, assim, na minha área, o inglês ele meio que domina, né? E a leitura em inglês, e o dia a dia em inglês, a ponto de vista do que a gente faz na academia, é a rotina. Então, não é uma dificuldade inicial ir para, mesmo que seja um país que não fale inglês como língua nativa, falar essa língua, porque no meio acadêmico é bem utilizada.
O programa Inglês Sem Fronteiras existe desde 2012 e foi criado para melhorar o desempenho em inglês dos universitários brasileiros e capacitar os estudantes para fazer intercâmbio em outros países. Tem prioridade para participar os alunos de graduação de cursos do programa Ciência Sem Fronteiras. Em setembro, vão ser oferecidas mais de 6 mil novas vagas em cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras. Podem participar alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades credenciadas como núcleos de línguas, além de outros requisitos, como explica Gladys Quevedo, coordenadora pedagógica do programa na Universidade de Brasília.
Para fazer parte dos cursos na UNB ou em todas as federais que aderiram ao programa, o aluno tem que estar matriculado num curso chamado My English Online, do MEC. A partir daí, o aluno automaticamente pode se inscrever nos nossos cursos, né? Esses cursos são presenciais, o aluno tem aulas ou 2 vezes por semana ou 1 vez por semana e ele tem que se inscrever de acordo com o seu interesse, né?
As inscrições dos cursos presenciais são gratuitas e devem ser feitas pela internet a partir do dia 2 do próximo mês em isf.mec.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil! Desde março deste ano, quando entraram em vigor as novas regras de combate ao transporte ilegal de passageiros, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apreendeu mais de 360 ônibus.
Segundo a NTT, antes a apreensão dos veículos não tinha regras, o que dificultava a fiscalização.
Entre as mudanças, se uma empresa for flagrada fazendo transporte ilegal mais de uma vez, o ônibus passa a ser do Estado.
E hoje, fiscais da agência fizeram uma operação no entorno do Distrito Federal, uma das áreas, segundo a NTT, que tem mais casos de transporte clandestino no país.
Logo no início da operação, num trecho da rodovia BR-020, que liga Planaltina, no Distrito Federal, a Formosa, no estado de Goiás, os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, apreenderam 3 ônibus que faziam viagens clandestinas. O supervisor do Núcleo de Operações e Comandos da NTT, Gesiel Júnior, conta o que foi encontrado nos veículos.
Nos itens obrigatórios de segurança, verificamos que vários veículos estavam com para-brisas trincados, faltando faixas refletivas de segurança,
segurança, tacógrafo sem funcionar, extintores vencidos ou descarregados. E na parte documental, constatamos inicialmente que os veículos não tinham autorização para fazer a viagem, né? O turismo.
A falta de autorização da NTT é a principal prova de que um transporte é clandestino. Para um ônibus ser considerado turístico e legal, é necessário que os passageiros formem um grupo fechado, que vão ao mesmo destino e retornem para a cidade de origem. Os passageiros dos três ônibus apreendidos tinham saído da capital de São Paulo rumo a Piripiri, no Piauí. Muitos deles tinham até eletrodomésticos no bagageiro, prova de que a viagem não era turística. Como punição, a NTT seguiu as regras em vigor desde março deste ano e apreendeu os veículos, que vão ficar em um depósito pago pelo infrator por pelo menos 3 dias. Segundo as normas, a empresa responsável pelos ônibus tem também que comprar passagens em linhas convencionais para todos os viajantes e comprovar que chegaram ao destino. Isso é necessário para que recuperem a posse do ônibus. O superintendente de fiscalização da NTT, José Altair Gomes Benites, fala sobre os riscos que os passageiros correm pegando um transporte irregular.
Bem, na verdade, o grande risco é a questão da segurança dos veículos. Os veículos não estão adequados para o transporte de passageiros, sem contar a documentação, em caso de um acidente, eles não estão, às vezes o motorista não está regularizado, a questão trabalhista, a legalização, e principalmente o seguro também, em caso de veículos regulares, com transporte regular, não tem o seguro para o passageiro.
Uma das passageiras, a comerciante Maria da Conceição Costa Soares, sabia que o transporte era ilegal, mas reconhece que o transtorno causado não vale a pena.
Você não sabe do perigo até acontecer, né? Aí quando acontece, cai a ficha. E agora que caiu a ficha, eu acredito que agora eu vou mais assim, segura. É um barato que sai caro, com certeza.
De março até a noite de ontem, 364 ônibus já haviam sido apreendidos pela NTT, seguindo as novas regras de punição. Reportagem Carolina Rocha.
7:17.
Visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil em junho e julho, quando foi disputada a Copa do Mundo, gastaram mais de US$1,5 bilhão.
O valor é 60% maior que o gasto no mesmo período do ano passado e é um novo recorde, segundo o Banco Central.
Os gastos de estrangeiros no Brasil entre os meses de junho e julho deste ano, segundo o Banco Central, são os maiores para esses 2 meses nos últimos 3 anos. Se for considerado só o mês de julho, são os mais altos para o mês desde 1947, quando a série histórica começou a ser analisada. De acordo com a Embratur, os gastos também são resultado da Copa do Mundo, que trouxe ao Brasil mais de 1 milhão de turistas para assistir aos jogos do Mundial de Futebol. O presidente interino da Embratur, Walter Ferreira, afirmou que, além da Copa, a divulgação do Brasil no exterior, feita antes do Mundial, também ajudou na atração de turistas estrangeiros para o país.
Esse é um grande esforço que a gente vem desenvolvendo desde a implantação do Plano Aquarela na terceira fase, em dezembro de 2009. Esse plano, que desenha toda a nossa estratégia para o mercado internacional, ele abarca previsões até 2020, tentando entender qual o impacto que os mega-eventos teriam na economia brasileira do turismo durante esse período. Então a gente analisou como é que se comportou no mundo, como é que a gente deveria atuar, e isso é reflexo dos resultados que a gente vem conseguindo agora. Todas as pesquisas têm demonstrado que a estratégia que nós adotamos é a estratégia correta. A recepção do povo brasileiro, o calor humano, as festas, tudo isso vem repercutindo e foi reproduzido nas campanhas publicitárias que nós desenvolvemos nesse período para tentar atrair turistas estrangeiros para o país.
Segundo a Embratur, os australianos foram os que mais gastaram no Brasil durante a Copa do Mundo, seguidos pelos mexicanos. O gasto médio do turista estrangeiro aqui no país na Copa, considerando um período de 15 dias, foi de US$2.100. Reportagem Paulo La Sálvia.
E também, segundo o Banco Central, o investimento estrangeiro direto no Brasil foi de quase US$6 bilhões em julho.
Nos últimos 12 meses, encerrados também em julho, esses investimentos somaram US$64 bilhões, o equivalente a 2,8% do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas.
O investimento estrangeiro direto é todo aporte de dinheiro vindo do exterior que é aplicado na estrutura produtiva de um país, isto é, na forma de participação acionária a empresas já existentes ou na criação de novas empresas.
É Nessa semana, a Polícia Federal fez uma operação que desarticulou um grupo de empresários que, segundo a própria polícia, pode ter sonegado mais de 890 milhões de reais.
O grupo atuava em áreas como a de comunicação, venda de veículos e empreendimentos imobiliários, principalmente no Piauí e no Maranhão.
Esse tipo de operação tem contado cada vez mais com a ajuda da tecnologia para combater os crimes.
E o Brasil tem hoje 25 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Nesses espaços, profissionais capacitados operam programas de computador que cruzam dados de redes criminosas.
Em cada laboratório contra a lavagem de dinheiro, trabalham em média 12 profissionais. Os encarregados das análises utilizam programas de computador que permitem averiguar a movimentação de dinheiro e patrimônio de pessoas que são alvo de investigação. O secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, explica quais são as funções do laboratório.
O laboratório tem três funções principais. Uma primeira, a de gerar um ambiente de modernização da estrutura burocrática do Estado. A segunda, a de nós termos uma maior confiabilidade das estatísticas, das informações, e isso faz com que haja uma maior confiabilidade também no resultado das investigações. E a terceira é a de nós termos uma agilidade na análise dessas informações. E isso hoje ajuda com que nós tenhamos uma menor demora, até mesmo na tramitação dessas investigações, e com isso também se diminui as chances de ocorrerem prescrições e, portanto, o resultado final de impunidade, que é tudo que nós não queremos.
O primeiro laboratório foi criado 7 anos atrás. Até o mês passado, foram analisados quase 2.200 casos, um trabalho que identificou possíveis irregularidades que somam mais de 21 bilhões de reais. Existem atualmente no Brasil 25 unidades e até março do ano que vem serão 43 em todos os estados. Elas estão instaladas em órgãos como Ministérios Públicos, Polícia Civis e unidades da Receita e Polícia Federal. Os laboratórios contra a lavagem de dinheiro são coordenados pelo Ministério da Justiça. Reportagem Ricardo Carandina.
Numa operação contra o trabalho escravo e que terminou hoje, a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 31 trabalhadores nos bairros do Brás e Mandaqui, em São Paulo.
Pela primeira vez na capital paulista, os auditores fiscais encontraram 12 trabalhadores haitianos entre os resgatados.
Entre as irregularidades encontradas, os alimentos estavam acondicionados de forma inadequada, os trabalhadores dormiam no chão em colchões rasgados e chegavam a trabalhar até 15 horas por dia.
Após o resgate, as empresas receberam autos de infração e os trabalhadores foram ressarcidos, inclusive por danos morais.
Quem quiser denunciar algum caso de trabalho escravo, pode ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
As visitas aos parques nacionais triplicaram entre 2006 e 2013. Passaram de 1 milhão e 900 mil para 6 milhões, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
E para lidar com esse aumento de turistas, o Ministério do Turismo está investindo na capacitação de artesãos, produtores e agricultores familiares que atuam no setor.
O novo módulo do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tem como foco o desenvolvimento de comunidades de 77 municípios localizadas no entorno de 12 parques nacionais.
Entre os 200 cursos oferecidos gratuitamente estão os de marceneiro, artesão, montador de calçados, auxiliar de cozinha e pescador profissional. Todos gratuitos e oferecidos em parceria com o SENAC, SEST SENAT, SENAI, SENAR e institutos federais e estaduais de ensino.
Representantes dos municípios já estão sendo chamados para participar de treinamentos aqui em Brasília. As aulas estão previstas para começarem no ano que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga na próxima segunda-feira.
Professores do ensino médio das escolas públicas já podem indicar os livros didáticos que vão usar a partir do ano que vem.
Mais de 6 mil vagas do Inglês Sem Fronteiras vão ser oferecidas a partir do mês que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.